Viva Graça!
E aí, torcedor, estamos começando mais uma edição aqui do TimoCast, no canal oficial do torcedor do Náutico, pelo amor de Deus, viu? Olhe, não tem muito o que dizer, não. Vou começar com a manchete, que eu acho que é a mais adequada para essa partida. Náutico perde para o Confiança por 2-2, e a gente vem fazer o pós-jogo a partir de agora aqui no canal oficial do torcedor do Náutico, contando, claro, com a sua presença, torcedor, na análise que está começando agora. E aí, para você que está aqui ligado no TimoCast, você já começa seguindo a gente aqui no nosso canal da Twitch. Você favorita, coloca para seguir para ser notificado toda vez que sair uma live nova aqui no nosso canal. Você pode mandar seu comentário via Superchat, pelo YouTube ou então pelo Live Pix, que a gente vai exibir aqui na tela da nossa live. E também você pode ser membro do TimoCast, R$ 7,99. É o valor mensal para você se tornar membro do canal oficial do Torcedor do Náutico. R$ 7,99, membro apoiador. R$ 19,99, membro VIP, que ganha uma camisa personalizada com um ano de pagamento ininterrupto, benefícios, alguns deles, né, para você que se torna membro aqui do TimbuCast. E aí, Chapo?
Oi, Renato, como vai? Tudo bem?
Não, que merda, hein?
Acontece. Futebol tem dessas coisas, acontece.
Veja, olha, veja, aquela situação, se fosse, foi até um comentário do Twitter, né? Antes do jogo, se alguém dissesse, ó, vai ser 2-2 a partida, a gente ia estar de boa, né? Aí acaba o jogo, nesse contexto, a gente tá puto, né? Porque tinha a vitória na mão e acabou, né, pelas circunstâncias, desperdiçando.
Eu não sei se eu não tô puto, porque eu imaginava que ia levar o empate desde quando foi o jogador expulso. Então, para mim aconteceu natural. Então, eu não tô tão puto, não.
Eu acho que Atos tá meio puto, que ele tá vermelho de raiva, viu? Não sei se você tá percebendo isso, Chapo.
Tá sem microfone também. Cadê o fone, pô?
O microfone tá funcionando, não?
Não, pô. Cadê teu fone?
Eu tô usando o outro.
Não,
E aí?
tá dando pra ouvir nada.
Tá bem ruim, velho.
Calma. E agora?
Deu uma evoluída, mas não tá 100% não.
Melhorou. Vamos seguir assim, vai.
Peraí, tá bom ou não tá? Porque tem.
Não, melhorou. Tá bom. Tá audível, tá bem audível.
Acho que tá certo.
E aí, senhores? Veja, para a gente poder fazer uma análise de uma partida como essa, a gente vai ter que realmente fazer a divisão dos dois tempos, porque foi o melhor primeiro tempo do Náutico com o Marchiori, foi o pior segundo tempo do Náutico com o Marchiori, isso aí eu não tenho a menor dúvida. E aí, Chapo, tu conseguiu ver o jogo todo? Fala um pouquinho do que tu achou desse primeiro tempo.
Eu achei que não foi esse melhor primeiro tempo todo, não, viu? Eu achei que o Náutico se aproveitou de Souza individualmente. Não vi o Náutico com esse domínio todo, não. Acho que o Náutico teve. Na verdade, é o Náutico da temporada toda e vai ser provavelmente esse Náutico da Série C. É um time muito fraco, mas que tem alguns talentos individuais que não aguentam o jogo todo. E Souza hoje jogou o jogo todo, né? Então, são jogadores, por exemplo, Souza, Vitor Ferraz, que quando eles estão no auge físico deles ali, eles têm um domínio técnico sobre o adversário. E Souza chutando fora da área, a posse de bola do Náutico e tal. Mas quando chega no segundo tempo, os times estão mais fracos. Os jogadores já não estão com aquela força física toda. Começa a entrar um monte de jogador ruim, Tossati, um monte de. Começa a piorar a qualidade do time. É um time pior e cansado. Aí acaba levando gol. Eu acho que isso é o processo natural desse time do Náutico. Isso aconteceu em 2021, eu acho também, que o Náutico tinha um time velho também, que acontecia a mesma coisa. Segundo tempo, toda vez o Náutico tomava empate, tomava virada, principalmente nos aflitos. Eu acho que o Náutico não foi superior esse tanto no primeiro tempo, não, e nem que dominou tanto o jogo, não. O Náutico foi. O Náutico se aproveitou da qualidade técnica de Souza. Inclusive o que vem acontecendo nos últimos jogos também. E eu acho que esse é o ritmo do Náutico para o resto da temporada. Não acredito em nada muito diferente disso, não. A não ser que o Náutico contrate para formar elenco, porque o Náutico, acho que o Náutico não tem nem. a ideia agora não seria nem trazer três jogadores de qualidade, seria trazer uns oito para formar um elenco, para o Náutico ter condição de rodar elenco dentro do jogo. Porque o Náutico não tem condição de fazer isso hoje. Hoje o Náutico teve dois desfalques no ataque e teve que jogar com o Thiaguinho, que, pelo amor de Deus, né? Thiaguinho é o jogador abaixo de amador, assim, abaixo do nível amador. Então, eu preferia jogar... Por que não pôs Cauã, porque Cauã Maranhão apareceu aí. Por que não pôs aquele menino que foi pra Copa São Paulo lá, que ele não pode jogar, não é?
Rodrigo Leal?
Rodrigo Leal, por que não pôs ele?
Opção
de Marquinhos. Pôr o Thiaguinho, meu Deus. Sem condição nenhuma. Eu acho que o Náutico precisa, mais do que contratar três jogadores craques, tipo aquele papo que tava trazer, como era o nome do cara do CSA? Do CRB? Um argentino,
Diego Torres.
Não, tem que trazer Diego Torres, tem que trazer não sei quem. O Náutico já tem esses caras. O Náutico já tem Souza, já tem Vitor Ferraz, que são os caras que vão dar qualidade técnica. Já tem Jael, que é um cara que vai finalizar pro gol. O Náutico precisa de oito reservas bons que entrem no jogo e mantenham o nível de força física, de velocidade, de briga pelo jogo, que não é o que acontece com o Tossati, não é o que acontece com esses infelizes da Costa Oca aí que entra quando joga. É Thiaguinho, Alisson Santos, pelo amor de Deus, pô. O Náutico precisa de oito operários para correr, porque Souza e Vitor Ferraz vão cansar, e Jael também não tem essa força física toda. Precisa de oito reservas para jogar quando os oito que estão em campo precisar. O Humberto perguntou aqui, se tivesse ganho, teria contratação? Eu acho
Sim.
que não. Não. Eu queria, mas eu acho que quanto mais o Náutico ganhasse, menos contratação, menos a chance de chegar alguém teria, né? Eu acho que o Náutico tentar trazer mais uns jogadores desse nível aí de Mangabeira, de Denilson. Uns jogadores que, assim, não são craques, não são nenhum... Não são craques, não são fenômenos da bola, mas pelo menos eles são úteis. Eles são úteis em campo. Coisa que os outros, pelo amor de Deus.
Atos, o que é que tu viu no primeiro tempo? Veja, na visão de Chapo, não foi um time tão absoluto em campo. Tu também enxerga dessa forma? Tu acha que o Náutico foi muito bem? Tu acha que o Náutico foi mal? O que é que tu acha?
Não, eu enxergo diferente. Eu até, assim... Vou ter a prepotência de dizer que eu acho que Chapo ele se expressou um pouco mal. Chapo quer dizer que o time... Não é aquele time que no próximo jogo a gente vai confiar que o time vai dominar o adversário e tal. É uma coisa meio que aconteceu ali naquele momento, de fato, com o Souza jogando muito bem. Tipo, aconteceu, mas não é algo que a gente diga não, vai acontecer de novo, agora é sustentável e tal. É meio que... Daquele primeiro tempo, mas eu acho que...
Eu também não achei que foi um domínio absoluto. O Náutico foi superior em um momento curto do jogo. Em um momento curto, não foi um momento grande.
O Confiança não jogou, né? O Confiança não jogou, né?
Eu não achei... Sim, o Confiança não jogou também, né? O Confiança não propôs o jogo em momento nenhum. Eu achei um futebol ok, assim, que se destacou porque o Souza fez dois gols muito bons, principalmente o segundo. Mas... Em relação ao jogo, eu achei que não foi esse domínio absoluto, como estão falando. Parece que foi o Real Madrid.
Não, foi um... Assim, anulou o adversário... Veja só, o adversário está jogando em casa, né? A gente espera que o adversário ele tenha chance de gol. Não teve nesse primeiro tempo. Agora também, não adianta a gente ficar se apegando ao primeiro tempo. Eu acho que é reduzir demais. A gente não está nessa etapa ainda. A gente não está nessa etapa mais para ficar se reduzindo ao primeiro tempo. Porque o segundo tempo, Confiança veio para cima, sem medo de ser feliz, e desestabilizou completamente o Náutico, né? Na verdade, esse é o recorte que a gente tem que pegar. Não como desespero, não como... Ah, perdeu dois pontos, estou nem aí com esses dois pontos. Era importante, era. O resultado era muito importante, porque a gente já tinha tido rendimento no primeiro tempo, com o resultado, a partir do momento que tudo ruiu, porque ruiu, né? O segundo tempo ruiu. O Danilo Cardoso, ele falha no primeiro gol do Confiança. Depois tem um outro lance que ele falha novamente. O encaixe da defesa acabou, sabe? O Confiança percebeu que não é esse bicho papão todo. Dava para botar para cima que ia conseguir ter oportunidade de gol. Então o sistema defensivo do Náutico se esfarelou por inteiro. E o Náutico só viu o Confiança jogar, né? Parecia que o empate ele ia chegar a qualquer momento. Então,
Foi impressionante, inclusive, por um detalhe. Inclusive aqui, Juscelio Machado. Manda um abraço para o meu filho que está em Portugal. Um abraço aí para o teu filho, Juscelio.
se
Chamou a
Náutico
atenção.
ganha, se Náutico ganha, era líder.
Chamou a atenção um detalhe, gente, que é o seguinte: o Náutico ele não tinha tomado gols, não é? Com o Marchiori, né? Tomou logo dois dessa vez. E assim, a maneira que o time ele não conseguiu sair desse cenário de pressão do Confiança no segundo tempo foi o que acabou culminando, né, nesse tipo de resultado, porque foi a pressão, a expulsão, e aí o time ficou encurralado, sem saída. E aí, se o melhor do primeiro tempo foi Souza, o melhor do segundo tempo foi Wagner. Wagner evitou uma virada até que seria terrível, né? Não diria nem para questão de campeonato, de classificação, mas de evolução do time mesmo, sabe? Pode seguir,
O...
Anderson.
É, faz parte. É, tem disso, né? Ninguém quer ficar tomando gol no final, ninguém quer botar 2-0 de vantagem, como eu disse. Muitas vezes aqui eu dei preferência ao rendimento do que ao resultado, mas eu também não vou fazer isso o resto da vida, né? E ainda mais quando esse rendimento lhe dá uma diferença, uma vantagem dentro do jogo considerável, né? Eu não vou aqui ficar, ah, o Náutico conseguiu o rendimento, fez 3-0. Tomou um empate, ah, o resultado pouco importa. Não, também não é assim. Geralmente eu falo isso em jogos mais apertados, aonde você tenta olhar um copo um pouco mais cheio, aonde todo mundo só está vendo um desastre, né? Eu acho que no jogo de hoje o Náutico teve um rendimento, sim, no primeiro tempo, mas conseguiu uma vantagem muito grande. Então esse resultado também tinha que vir. Se o resultado não vem, é o famoso hashtag chateado, sabe? Hashtag chato. É ruim. É mais um jogo aí para João Grilo ir lá no Twitter e colocar. Que é um empate à la Náutico, né? Então, ninguém quer ver o nosso querido João Grilo postando isso no Twitter, né? Então, para ele não postar, basta não ficar tomando gol no final do jogo, né, porra? Então, o Náutico foi lá e novamente toma o gol no final do jogo. É um empate chato, mas eu acho que é um empate que reforça mais a imagem que está muito clara do Náutico, que eu acho que é a imagem que a diretoria tem do Náutico, tá? Porque tá tão latente, tá tão claro isso. O Náutico teve uma melhora por causa do Marchiori. Isso já foi uma discussão. Eu lembro que o Chapo levantou essa bola aqui há uns dois programas atrás. Foi por causa do Marchiori, né? Foi por causa do Marchiori. O cara voltou com uma linha de três zagueiros sendo dois alas, sabe? Uma linha de cinco, sabe? Jogou Souza no meio ali para ficar meio escondido. Centralizou o Jael junto com o Povigeiro. O Jael saiu, o Povigeiro tava mais centralizado hoje. Ele quando toma falta do gol que o Souza faz, ele tá saindo da direita para esquerda. O Pigeiro era ponta esquerda, gente. Então, veja, teve muita mudança tática aí. O Marchiori, ele foi lá fechar a cozinha, sabe? Para conseguir fazer esse time marcar, fazer esse time apertar. A parte física do Náutico começou a aparecer mais. A gente duvidou aí por muito tempo, durante a temporada, de, pô, esse time fisicamente tá muito abaixo, tal, não sei o quê. Logo nos últimos jogos começou a demonstrar em alguns momentos da partida um vigor físico maior que o adversário. Ainda tem a questão do final do jogo. Sim, normal. O jogo fora de casa é sempre muito muito cansativo, mas essa mudança do Náutico foi por causa do treinador. Então, o
A
Náutico
sua
novamente
opinião.
hoje. Rapidinho, Renato. Só para concluir que o Náutico hoje, apesar de Souza ter brilhado no primeiro tempo. Mas o Náutico começou a construir essa vitória momentânea que teve no primeiro tempo com base na tática e na postura de campo do Marchiori. Então, os resultados estão vindo hoje, só foi só um empate, por causa do Marchiori. Então, a diretoria tem que entender que o Náutico está conseguindo se estabilizar na parte de cima da tabela por causa do treinador. Chegou a hora de dar alguns elementos para ele, sabe? Porque lá
Isso,
na frente, a parte faltar. Pô, vai cobrar do cara? O cara já deu uma mudada do Náutico saiu da água, como eu digo, né? Pra sangria. Tá no vinho, obviamente. Mas, pô, o cara não vai fazer milagre toda vez, pô. O cara, como o Chapo disse, ele perdeu dois jogadores de ataque, ele não tinha mais quem colocar. Se o Náutico tivesse elenco, o Paul Vigeiro já não era titular mais no Náutico, sabe? Já estaria numa outra condição de entrar no segundo tempo para dar um calor no jogo, já poderia estar sendo até. Melhor utilizado. Ele podia estar rendendo mais dessa forma. Mas o Náutico não tem esse elenco. Aí fica ele tendo que colocar Thiaguinho, ou Matheus Carvalho, ou Regis Cossato, completamente desconfigurado na frente. Hoje dependeu muito de Souza.
Você vê que a opinião, tanto de Chapo quanto de Atos, pessoal, é aquela seguinte. Chapo acha que o Náutico não teve um primeiro tempo tão dominante, tão absoluto. Atos já enxerga que foi um primeiro tempo muito bom do Náutico,
Mas é
mas tudo
bobagem
leva
isso.
para... Calma, calma, você vai entender o que eu vou dizer. Mas tudo leva para o mesmo caminho, que é a necessidade do time ter reforço. Para o Náutico melhorar e conseguir, de fato, ter esse primeiro tempo dominante na visão de Chapo, tem que reforçar o time para não sofrer no segundo tempo, quando se coloca um jogador de um nível muito abaixo. Para Atos, o que está acontecendo? O Náutico, ele conseguiu melhorar bastante a postura, conseguiu essa evolução com o Marchiori, mas precisa reforçar para que não corra riscos como o que a gente acabou correndo hoje. Tudo está passando por reforço. Tudo está passando por reforço. Se esse time não for reforçado, não vai ter como o Náutico chegar no segundo tempo da vida e não correr risco como correu hoje. E não vai ter como o Marchiori promover uma evolução maior no Náutico do que ele está conseguindo promover agora. Porque enquanto tem intensidade, a intensidade existe, como o Matos está dizendo, a intensidade já existe. O que é que está faltando? Está faltando a intensidade, um pouco mais de efetividade no segundo tempo do time para o time não morrer, não na parte não na parte física, mas na parte técnica, que aí cai demais. Oi,
Ô, Renato,
Atos.
a partir do momento que você tem no jogo de hoje um desempenho fraco do Confiança, o Confiança ficou perdido quando o Náutico fez o primeiro gol da parte defensiva. Você tem uma boa atuação de Souza. E você tem a parte tática, principalmente defensiva, de postura de campo, de Marchiori, de forma muito positiva no primeiro tempo. Junta tudo isso, que a gente teve isso no jogo de hoje. E a gente conseguiu 2-0. Se o Náutico tivesse tudo isso e tivesse mais dois jogadores de ataque que conseguisse decidir lances, ou o Náutico tinha conseguido 3-4-0 no primeiro tempo, ou o Náutico no segundo tempo, quando o Confiança se lançou. Porque o Confiança se lançou para ver que o Náutico não tinha como revidar. O Náutico ia ter peças para conseguir revidar. Confiança fizesse 2-1, o Náutico ia lá conseguir 3-1. Já dava um freio. O problema é que o Náutico não conseguiu dar um freio no Confiança. Principalmente no segundo tempo. Era uma boa fase de Confiança, era uma desorganização da nossa defesa. A nossa defesa perdeu Confiança. De fato, perdeu Confiança. E ficou muito atabalhoada. Mas se o Náutico tivesse como revidar, dar um jab assim, um soco, porra. Tem que dar um soco, porque senão o cara baixa a guarda e vem pra cima, porra, que tem uma metralhadora, porra. Quem consegue se defender? Não dá. Se você não mostrar que você vai socar o adversário, você vai ser trucidado, porra. Esse é o problema. Falta o jogador.
É impressionante o quanto que os jogos eles vão mostrando esse cenário de carência de peça, né? Por exemplo, um tema que a gente precisa abordar agora é que, por maior que seja o debate sobre a limitação técnica dele, olha a falta que um jogador mediano como Jean Mangabeira fez hoje. Ele fez uma falta absurda. Jean Mangabeira hoje, gente, fez uma falta que não tem como a gente medir, não. Eu não sei se vocês concordam, Chapo e Atos. Mas assim, eu diria que se Mangabeira tivesse em campo hoje, a situação poderia ter sido bem diferente, inclusive, viu? Que a gente teria mais combate que Galto, não tem condição. Galto é um jogador que ele é extremamente abaixo, cara. É extremamente abaixo.
Tem o fato de que Mangabeira ele tem uma durabilidade física também, né? Ele costuma jogar o jogo quase todo, então isso pesa também a longo prazo. Assim como hoje Souza teve que ficar em campo até o final, né? O que não é tão comum, né? O Daniel Razin tocou num ponto importante aqui, ó. Gestão sem ambição, que pensa que é pequeno, perdemos Caion já faz meses e não chegou ninguém. Isso é muito preocupante, porque o Náutico vai perdendo peça, vai piorando o time e não faz nada, assim, não tem nenhuma alteração com relação a repor peças perdidas. Eu me preocupo. Eu tenho uma para mim que Diógenes gosta muito de um jogo pegado contra o River lá no Piauí. Ele gosta de ganhar do Campinense. Ele gosta, ele não está incomodado com a situação, não.
Sabe qual é o
Ele
meu
gosta.
medo? O meu medo é quando acontece.
Ganhar um pernambucano e liderar a Série C é tudo que a gente quer.
O meu medo é quando acontece, por exemplo, uma sequência de vitórias como essa, que o time diz: não, a gente tá precisando reforçar, mas calma, calma. Tá ganhando. Relaxa, relaxa. Vamos com calma. Pode baixar um pouquinho o nível aí. Isso eu tenho sempre um medo enorme, velho.
Sabe qual é o problema também? É porque a gente tem que ver o contexto onde a gente está inserido. Lê primeiro aí o superchat.
João Paulo Campos mandou R$ 5 e disse: reforço de graça é Cauã Maranhão, que é nosso. Rende bem mais que Júlio e Jael. É só chamar de volta. É, o Tarcísio também tinha mandado, né, R$10,90 aqui no Superchat, dizendo que hoje não ganhou na pulha.
Eu acho que não é tão simples assim, não, mas tudo bem.
O Cauã Maranhão agora tá tendo uma sequência lá, tá tendo jogos lá. Mas enfim, vamos voltar aqui sobre questão de contexto. Contexto onde a gente está inserido. É, muito se fala de legado da Copa, né? Por exemplo, uma Copa que é vencida por uma Itália com 3 zagueiros, um poder de marcação brutal, que geralmente a Itália tem, isso marca. E vários times, o futebol no mundo inteiro, vai ter uma tendência a seguir isso. A mesma coisa aconteceu quando a Holanda ganhar uma Copa, pode ter certeza que vai ter uma tendência de times ofensivos. 4-3-3, não sei nem se a Holanda joga mais no 4-3-3, mas estou querendo ver montar aquela época que jogava. Então, como uma Copa se dá, o futebol costuma seguir nessa toada. Acontece que, vejam o que aconteceu com o Náutico no ano passado. O Náutico tinha salário em dia, o Náutico tinha jogadores que tinham certa qualidade técnica, não era time para cair, e o Náutico caiu. Agora, imagine a quantidade de caraminhola que não passa na cabeça do presidente do clube, por exemplo. Tanto é que ele já falou que desconfia que o Náutico foi prejudicado por causa de algum esquema de aposta envolvendo o jogador. Já aconteceu de uma declaração do presidente do Vila Nova, né? Do Vila Nova, da Atlético Goiás, que deu lá na comissão da CPI. Então, isso aí, a gente tem que saber que está no contexto do Náutico. Isso aí entrou na cabeça do presidente. Então, na cabeça dele, ele está pensando o seguinte: porra, velho, se eu for agora contratar 3-4 jogadores agora de 60 mil, mesmo que tenha o dinheiro, jogar 3-4 jogadores de 60 mil, e se esse cara chegar aqui e fizer o que fizeram no ano passado? É por isso que ele está indo mais nesses jogadores mais operários, sabe? O Mangabeira da vida, que joga todo dia pelo prato de comida, o Júlio, que depois que termina o jogo diz que o leite das crianças está garantido, apesar dos problemas que ele tem extra-campo, mas a postura dele é essa. O Vigeiro, que quando chegou aqui no Náutico, não tinha nem o dinheiro, ele não tinha reais no bolso, estava lá no clube pedindo para poder trocar dinheiro lá da onde ele veio, Paraguai, né? Ele veio no Paraguai, né? Para poder ter real. Então, veja, são jogadores muito simples que passam a se acreditar. Aquela história que Chapo sempre contou aqui é remontar a história de Chapo, dizer: eu, presidente do clube, só assinaria com um jogador que chorasse na hora de assinar o contrato, pela oportunidade que está tendo e tal. Então, começou a se buscar jogadores desse perfil, sabe? Jogadores desse perfil. Então, quando você vai fazer um incremento do elenco, pelo que eu tenho de notícia, eles estão buscando muita informação e tal, para poder saber se esse jogador que vai chegar não vai ser uma maçã podre no elenco, sabe? Foi por isso que o Everton Felipe passou pro Náutico. Porque o problema não era o Everton Felipe. Assim, apesar que o Everton Felipe tem muitos problemas, né? Ninguém sabe se ele vai voltar a jogar, a contusão dele, mas não era só isso. Era a questão comportamental dele. Se ele chegar e ele começar a influenciar negativo todo o elenco, foi por isso que ele nunca teve nenhuma chance de acertar com o Náutico. Então eu acho que o Náutico tá muito nessa pegada, mas mesmo diante disso, precisa contratar, velho. Precisa contratar jogadores de qualidade. E agora vai esperar esse dinheiro aí da Liga Forte sair. O dinheiro saindo, vai contratar. Agora, se o dinheiro não sair, aí que vem o problema, né? Vai só dizer que não tem dinheiro e pronto? Inclusive, é até bom, porque hoje é uma data boa para a gente começar a cobrar isso. Vai ser meu posicionamento de agora em diante. Hoje é dia 13, né? Hoje é dia 13 de junho. Essa situação toda da Liga, ela pode se resolver agora nessa segunda quinzena de junho ou na primeira semana de julho, independente do que aconteça com a Liga, se o dinheiro vai chegar ou não. A diretoria do Náutico, o senhor Diógenes Braga, tem que saber que ele tem obrigação de se comunicar com o torcedor em relação ao reforço. torcedor do Náutico, 100% dos torcedores do Náutico acreditam que o Náutico precisa ser reforçado. E a própria diretoria já deu margem que acredita também nisso. Então, se acontecer de não aparecer dinheiro e a decisão seja por não contratar, é preciso fazer uma coletiva, vai lá na TV Timba e diz, olha, não vamos contratar por causa disso, 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 daquilo. Não tem dinheiro, qualquer coisa. Mas precisa dar uma satisfação. Porque quando começar a janela fechar, as oportunidades desaparecer, aí de repente do nada, não, é porque a gente vai com isso aí mesmo. Não. Se perceber que não tem dinheiro ou se não vai contratar, tem que chegar e comunicar o torcedor. O torcedor não vai gostar nada de saber que esse time não vai ser qualificado para a reta final da Série C.
Olha, mas aí eu falo aquilo que eu já disse, inclusive uma outra live, que é muito cômodo para o pessoal que rebaixou o clube da Série B para a Série C chegar agora e dizer que não tem dinheiro para contratar. Velho, quem assumiu a bomba, quem criou o cenário, foram eles mesmos. Então se vire para contratar. Tem que ter, velho. Tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito.
Isso dói no meu coração. Só o meu amigo, o meu grande amigo, o Ângelo Ranieri, sabe o quanto uma mensagem dessa que está na tela dói no meu coração. Mas eu vou ser forte, eu vou ser resistente. Isso não é um debate por agora e eu não vou cair nessa pilha. Mas que dói no coração é uma pontada forte, sabe? Parece um infarto. Dá vontade de botar a mão no peito aqui e cair no chão agora quando eu leio uma mensagem dessa.
Pô, os caras chegam aqui dizendo, não, a gente não tem dinheiro para contratar, não, gente. Vamos manter a austeridade. Porra, bicho, aí eu vou lembrar do que Daniel Razin estava dizendo aqui no chat. É uma gestão que não tem a ambição, que não pensa, porque a gente não está cobrando irresponsabilidade, não, de fazer loucuras, não. Mas, velho, tem momento em que tu tem que se desdobrar no teu trabalho. Bota Gustavo Cartacho aí para trabalhar, velho. Não chegou agora. Tem que buscar garimpar talento em tudo quanto é lugar, velho.
Mas acho que ele chegou com essa função também, né?
Não, exatamente, certamente ele veio com essa função, mas só que é aquela coisa, tem que fazer uma busca refinada e tem que reforçar mesmo, independentemente dessa história de ter dinheiro ou não, cara. A desculpa de que não tem dinheiro para o torcedor não vai colar. Não vai colar. Olha, não tem dinheiro. Bicho, quem rebaixou o clube foi o dirigente, então te vira, velho, te vira. O time precisa de reforços. E, velho, é como o Atos continua dizendo há muito tempo. Quando você olha assim a Série C, não tem nenhum time que está assim destoando. O São Bernardo está bem, mas não tem nenhum time que está fazendo aquele campeonato majestoso, sabe? Não tem. Então, se a gente conseguir reforços de qualidade para que alguns titulares hoje eles possam ficar no banco de reservas, dando a qualificar para um segundo tempo, o time sobe. Agora, se não reforçar, pensar em trazer o reserva do Paraná, aí não tem condição, velho. Aí não tem condição. Aí realmente fica difícil a situação. Vera Porto aqui, ó. Náutico voltou no vestiário achando que tinha ganho. Não, foi impressionante que o time voltou do segundo tempo, aí tomou aquele gol. Quando toma o gol, a gente já nota que, opa, vem um cenário complicado aí. Aí vai Danilo Cardoso, é expulso, aí, velho. Aí foi pro saco de vez.
Foi muito isso, sabe? Eu nem acho que foi muito isso. Tipo, eu discordo aí da Vera, que tipo assim, não, voltou de salto alto, achava que tava ganho. Não, eu acho que tanto o Marchioli quanto o elenco sabia que ainda tinha uma bomba para resolver, sabe?
Mas eu acho que tem uma acomodação natural. O resultado 2-0, ele dá uma folga.
Não deu tempo disso acontecer. O primeiro gol dele veio muito cedo, sabe? Nem deu tempo. Olha, se não tivesse tomado uma pressão durante 15 minutos, nem deu tempo, o gol veio cedo. Uma falha individual medonha, medonha. O engraçado é que eu recebi spoiler do gol. Eu estava assistindo o jogo pela internet, no meu querido e amado Futemax, que não morreu, está vivíssimo. Só que eu estava com janelas abertas aqui, tinha janela de casa de aposta aberta, e acabou o gol do Confiança, me deu um spoiler. Só ia aparecer um minuto depois no jogo que eu tava assistindo, né? Aí eu disse, porra, gol de Confiança, é foda. Eu disse, eu quero ver como é que vai estar o Náutico nesse comportamento, nesse gol, sabe? E, cara, na hora que o Náutico tomou o Náutico tava lá no campo do adversário tentando fazer uma marcação de pressão. Parecia que esse gol parecia o Náutico de Ali dos Anjos, que já ficava puto. Que é porque tomava o gol com a última linha.
A linha alta.
linha alta, pisando no meio campo. Não estava fazendo isso, pô. Agora, foi uma falha individual tremenda do Danilo Cardoso. Tremenda, pô. Cara, agora, isso desencadeou eu tô querendo tentar não falar falta de confiança, mas foi. Isso desencadeou uma falta de confiança na defesa sem precedentes, pô. O Náutico nunca mais conseguiu se encontrar. Toda a parte tática que a gente elogiou nos últimos jogos de Maquiol, no primeiro tempo, acabou. Acabou por causa da falha do Danilo Cardoso, porque ele mesmo continuou falhando. Ele foi fazer aquela falta na infiltração, aonde ele está fora de posição. Depois ele tomou aquele cartão vermelho no lance do meio campo, com dois jogadores ali em cima do jogador de confiança. Então, veja, foi um jogador que ele é o pior em campo, disparado. Assim, é de buscar, assim, talvez no ano tenha poucas referências de um jogador ter feito um jogo tão ruim quanto o Danilo Cardoso hoje. É nesse nível. Mas, ainda assim, não era para ser suficiente, não para ter entregado o resultado, mas para a gente ver o desmonte do time. Isso é, assim, o Marcioli, eu acho que está se sentindo decepcionado com isso. Porque, pô, o cara monta um esquema tático e tal, joga um jogo, dois jogos, três jogos, primeiro tempo, quarto jogo, e de repente, por causa de uma falha individual, que tomou uma bola das costas, tudo ruim, tudo vai pro chão. O que foi isso que aconteceu, pô? Tudo foi pro chão, pô. Parecia que todo mundo desaprendeu qual era a posição, parecia que ninguém sabia mais qual era o esquema tático do Náutico, que o Náutico tava jogando com três zagueiros e dois alas, que esses alas viravam lateral. Parece que todo mundo esqueceu de tudo, pô. Tudo ruiu, sabe? Teve uma hora que o Náutico tava com 10 jogadores dentro da própria área. E o time de confiança conseguindo finalizar. Então, até quando se desesperou e resolveu recuar demais, tava recuando errado. Tava recuando errado. Então, tudo desmoronou. Não conseguia segurar a bola no ataque já. Então, um desastre. O segundo tempo foi um desastre.
Olha, o Marcelo Carneiro mandou R$12 no Superchat e o João Augusto está dizendo que não consegue fazer o Pix. Se for pelo QR Code é porque está com um problema, João, mas aí tu vai no link da descrição do vídeo, onde tem o Live Pix, e tu consegue fazer o Live Pix mandando a tua mensagem aqui na nossa live, tá legal? É, pessoal, essa aqui é uma live que é um oferecimento da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, e também eu já vou começar aqui fazendo um questionamento para você que tem carro e está pagando muito caro no seu seguro, está sem cobertura, não faz isso não, tá? Para o seu carro, para a sua moto, para o seu ônibus, caminhão, fecha com a Tec Proteção Veicular. Cobertura para roubo, furto, com assistência 24 horas em todo o território nacional, também com a cobertura para fenômenos da natureza, e até que ela ainda disponibiliza bloqueador e rastreador com acesso via aplicativo, sem nenhum tipo de custo adicional. Então, fecha com a Tec, você vai ter uma adesão gratuita e 30% de desconto na primeira mensalidade, se fechar e falar que foi via TimbuCast. Se for membro do canal, você vai ganhar 10% de desconto em todas as mensalidades e, claro, faz isso via WhatsApp. DDD 81 999 653506. Esse é o WhatsApp da Tec Proteção Veicular, a cotação é gratuita. E aí, Chapo? Hoje a gente está dando uma de fire aqui, porque está todo mundo querendo assassinar o time. A gente está meio que... Calma. Vamos...
Não, veja só. Tem... Não é momento para isso, gente. Não é momento. Olha, peguem a energia de vocês. Peguem a energia de vocês e foquem em cobrar contratação. É isso que a gente precisa, pô.
É verdade.
Está tudo acertado lá. O time base está acertado. Como o Chapo disse, o time base está acertado. Olha, até para poder contratar a reserva já adiantaria de alguma coisa. Eu discordo dessa visão. Acho que não precisa de jogador titular. Mas se contratasse a reserva, já ia ter um ganho. Já ia ter um ganho. Porque não ia deixar derrubar no segundo tempo.
Pense no seguinte. Se o Náutico tivesse um cara do nível de Mangabeira hoje, um cara do nível de Júlio hoje, um cara, três ou quatro jogadores do mesmo nível, que quando saísse um jogador e entrasse outro do mesmo nível, provavelmente o Náutico não teria sofrido o que sofreu.
Exato.
Não precisava nem ter um time, não precisava nem ter jogadores melhores que os titulares. Os titulares já deram conta. O problema foi quando eles saíram. Ou cansaram.
A discrepância para o banco de reservas ela é muito forte. Aqui, Daniel Azim, esse debate sempre ajuda a amenizar a raiva. Grato. A gente está aqui para isso também. Mas o foco ele tem de ser esse. O
áudio de
foco.
Chapo tá ruim pra mim.
Fala aí, Chapo, agora. Fala aí,
Tá
Chapo.
ruim o áudio? Tá ruim?
Tá meio estourado, tá um
Então,
agudo.
peraí. Tá muito. Deixa eu diminuir o volume aí.
É,
Vê agora, vê agora.
tá
Deixa eu ver.
tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Olha, todo debate, inclusive assim, já tem várias lives que a gente tá fazendo aqui, tá sempre voltando, batendo na mesma tecla de reforços. Sempre. Veja, é, eu acho que foi o Rodolfo que falou aqui na live certa vez que, de fato, estava, digamos, dentro do previsto que entre junho e julho o time iria ser reforçado por conta de questão de disponibilidade de caixa, de dar o gás nos reforços do time para chegar na reta final da Série C com uma equipe mais robusta. Essa hora chegou, né, Chapo?
É, eu não, eu, assim, eu não sei se é a cabeça do Diógenes essa, né? É a cabeça nossa.
Não, não, mas foi o
É a
próprio
cabeça
Rodolfo que
dele, o problema
falou,
é
né?
que ele tá esperando dinheiro, Chapo. É a cabeça dele, o problema é que ele tá esperando dinheiro.
Sim, que dinheiro? O da Liga Forte?
Exato, isso aí.
Então fodeu, né?
Não fudeu, mas ninguém sabe o que é que vai acontecer. Tá pra acontecer
Pô,
nos próximos.
ele não pode meter um cheque sem fundo, não, e depois cobrir?
Mas aí não seria Diógenes. Diógenes não faz isso.
Ah, então Deus nos proteja, né? Ainda bem que classifica oito. Ainda bem que classifica oito. Então, o problema é que também quando chegar esse dinheiro, vai ter alguém para contratar?
Vai abrir a janela da Série B, né? Olha, cada ponta da tabela é importante também. Tá na parte de cima da tabela, porque ninguém quer vir para recuperar um time que tem 16º, tá ligado?
Rapaz, veja, ó, olha o meu universo. Conformação demais de vocês.
Pô,
Mas,
você quer
velho.
me empatar,
É,
tu botou
porra,
um time
bicho.
que se
Bem, fica
colocar na
puto com o
rodada.
resultado. A gente fica puto com o resultado assim na hora. Porra, como é que leva um gol desse? Não sei o quê. A gente tá falando do jogo, tá? Tomar um gol desse aos 45, não tem quem não fique puto. Todo mundo fica. Porra, absurdo, não sei o quê. Na hora da gente analisar, a gente precisa analisar o macro. A gente não pode ficar específico apenas a raiva da derrota, não. Esse papel, inclusive, aqui no
Renato,
TimbuCast, eu
tu
acho
é
que é mais meu.
forte,
Esse papel, não, vê, eu acho que esse papel, na verdade, aqui é meu. De chegar às vezes puto da vida, beleza, absurdo, não sei o quê. Mas até eu, hoje, eu tô aqui, fiquei chateado na hora, tudo, mas eu tô aqui pra. Porque a gente tá tentando refinar, diagnosticar o problema. E o problema, ele tá passando exatamente pela parte de reforços. Porque, veja, Marchiori chegou, conseguiu consertar. O Náutico consegue ter uma solidez no primeiro tempo, por conta desse esquema. Mas, como Chapo disse, no segundo tempo, o nível cai muito quando substitui. Então, assim, a gente tem a raiva na hora, mas a gente precisa dissecar toda a situação para entender o que é que está acontecendo. Senão,
Renato,
isso não é uma análise.
isso aí que você falou agora, isso na verdade para mim está muito claro. O que o meu universo aí tem que entender é que a gente não é robô, meu irmão. A gente tem, meu irmão, a gente tem saúde, a gente tem o mental para poder controlar. Tem muita coisa, velho, que afeta o emocional. Que se a gente ficar com pistola, como a gente ficou no final da Série B do ano passado, se a gente ficar por mais um ano, basicamente a gente morre, porra. Tem que entender isso, pô. Porque é muito fácil para você. Você, no caso aí, você como telespectador, beleza, é a sua posição de torcedor. Você acompanha o time, fica com raiva, digita algumas coisas, chega aqui e diz: ah, vocês estão um pouco puto. Vocês estão um pouco puto. Mas, porra, velho, ninguém aguenta, porra. Ninguém aguenta, não. Meu irmão, o Náutico quando caiu, todo mundo acompanhou aqui a live e viu que a gente chegou perto de empatar com o Náutico caindo, pô. A gente sabia o problema que o Náutico se meteu. O buraco que o Náutico se meteu em cair para terceira divisão novamente. A gente sabia disso. E ficou muito claro no, no, nas falas da gente, nas opiniões da gente, no desabafo da gente, na revolta da gente. Ficou tudo muito claro. Acabou o campeonato. Estava começando a Copa do Mundo e tinha o torcedor do Náutico querendo que a gente tivesse revoltado ainda, pô. Eu tive que dizer: deixa eu assistir a Copa. Eu quero, eu estou de férias. Eu estou de férias, mano. Eu estou de férias, deixa eu assistir a Copa. Porque eu quase que infartei dessa queda. Porque aqui agora, em dezembro, eu esteja no mesmo pique. Aí eu vou passar 2023 todinho no mesmo pique também. Peraí, pô, o que vocês querem, pô? Tem que ter calma, tem que ter um pouco de parcimônia. É por isso que a gente fala tanto sobre rodar a chave, pô. A turma não consegue rodar a chave nem de 5 jogos para trás, quanto mais de um ano. Veja só, o Náutico chegou num momento muito crítico diante do jogo contra a Aparecidense. Tanto é que o treinador caiu. O Marchiori chegou depois de um jogo que a gente dizia assim: ah, não, mas não tá tão bom assim, não. Esse time é ruim, esse time não sei o que lá. Gente, Se você constatou que contra o Aparecidense o time era ruim, a pontuação era ruim e a situação era crítica, se o Náutico ganha 3 jogos seguidos e você vê que o Náutico passa, tem 4 jogos que não toma gol, velho, desculpa falar, mas se contente com isso. Deixe para cobrar a perfeição um pouquinho mais à frente, porque não tem como você ir de uma derrota de 3-0 para o Aparecidense para o time que vai passar o rodo em todo mundo no campeonato. Isso não tem como ser de um jogo para o outro, velho. Não é no passe de mágica, não. Isso tem passos a ser dados. Tem uma escada para ir subindo. Aí quando você vê o primeiro degrau acontecendo, o segundo degrau acontecendo, você já quer o último degrau. Você já quer que o time esteja lá, avassalador, tecnicamente imponente, fisicamente voando. Porra, não dá, velho. Vocês têm que acompanhar a evolução. Quando frear dessa evolução, você cobra. Olha aí, eu tava indo bem e tal, tal, mas agora tá precisando de reforço, tudo bem. Agora, pô, depois do jogo da Aparecidense, você já quer que o time seja o que o Grêmio foi na Série B ano passado? Não vai acontecer, pô. É querer se próprio iludir.
Se a gente não tiver essa consciência, fica complicado. Agora veja, o Náutico hoje ele tomou esse empate dessa maneira que deixou todo mundo chateado. Mas no final das contas, a gente continua tendo a convicção de seguir. O Náutico está em quarto lugar, não é, gente? Só confirmando a quarta colocação, né?
Terceira.
Acredito que sim. Daqui a pouquinho... Pronto, melhor ainda. Está na terceira colocação. Com um time que precisa reforçar para subir. E nós estamos na terceira colocação. Aí a turma vai dizer, pô, mas está na terceira porque precisa reforçar. Porque quando chega na reta final, o time precisa daquele gás. Precisa daquele gás na última curva, na linha de chegada.
E a gente precisa da garantia do acesso também.
Exato.
Então, tem que estar em primeiro com 5 pontos na frente do segundo.
Exatamente. Então, assim, por maior que seja a raiva, por maior que seja o problema, que está todo mundo aqui chateado, mas hoje o Náutico ainda é o terceiro melhor clube do campeonato. E a gente tem a ciência de que precisa evoluir. A gente tem a ciência de que tem muita peça ruim. Sabe? Tudo passa pela parte de contratação. Tudo passa pela parte de contratação. Hoje, ainda teve a questão dos desfalques, né?
Jogou sem Jael. Jogou
sem Mangabeira.
Jogou sem Mangabeira. O Náutico foi bem mal. O Náutico foi bem desfalcado e fez um bom primeiro tempo, pô.
É porque esse tipo de resultado onde o time toma um empate nos acréscimos do segundo tempo, esse tipo de resultado dá tela azul na galera. Eu não vou me tirar dessa lista, não, porque dá tela azul em todo mundo.
Eu nem vi.
Você, na hora...
Tá tudo bem.
Cruzamento. Cobrança de falta, gol de cabeça. Foi de zagueiro, se eu não me engano. Acho que foi Salazar, não tenho certeza. Velho, dá tela azul. Não tem como. Você fica com ódio, velho. Com ódio. Parece que tá perto. É gol de derrota mesmo, velho. Você fica um arara. Mas, depois que passa a raiva, a amargura, você tem que esfriar um pouquinho... E voltar a fazer análise do que está acontecendo. E assim, graças a Deus, é o tipo de resultado que a gente olha para o campeonato, tem muita coisa ainda pela frente. A gente sabe que o problema é reforço. Porque, vê, gente, se o time ele começa a ganhar reforços e o técnico ele não consegue montar uma equipe que seja competitiva, para mim isso é um caso para se desesperar. Oi?
Pode concluir aí.
Daniel Lopes de 5 pontos na frente do segundo, estava o Santos dele 2020. Paga em salário, não? Isso aí, estava voando.
Isso é uma visão. Assim, eu vou chutar que o Daniel Lopes pode ser tricolor. É uma visão muito pro lado do Santa. Mas veja, isso não acontece no Alto. O Alto não tem salário atrasado. Não tem nenhum tipo de informação que dê conta de salário atrasado. Então, na verdade, diante de um cenário tão. Com tantos problemas tal, uma coisa, a gente pelo menos não tem que se preocupar, que é a questão de salário atrasado. Que seria, na verdade, um problema. Para não acontecer o que aconteceu com Santa Cruz, para não acontecer o que acontece com os times do Pará, que sempre na hora de decidir, afrouxa. Para mim, é muito claro que lá o grande problema é salário atrasado, montam folhas que não conseguem pagar, e esse tipo de coisa acontece. Então, isso, pelo menos, já é um problema que a gente não precisa passar. Agora, mesmo diante disso, precisa passar.
Hoje é importante, você tem volante, tem que ter volante, o Náutico precisa, porque Galto não tem condição nenhuma, velho. E Thiaguinho hoje, hein? E Thiaguinho hoje, gente?
Mas é o que eu falei do elenco, né? Os reservas são muito ruins. Acho que Galto, né, chega nem a ser tão, não entra nessa lista dos inúteis, não. ele tem um mínimo de utilidade. Mas, Thiaguinho, pelo amor de Deus, Thiaguinho, Alisson Santos.
É um NPC, né?
É, jogadores que inúteis, assim. Eles entram em campo e não interferem em nada. Só parece que é obrigatório entrar com 11, né? Se não fosse, podia ser com 10. Botar Thiaguinho ou não, não vai fazer diferença, não.
Vocês lembram quando a gente discutiu ano passado sobre continuar ou não com o Everton Brito? Eu tenho pra mim que Everton Brito é melhor do que todos os jogadores do Náutico que jogou pelos lados.
Ah, eu não sei. Eu não sei. É, tem aqui um comentário. É, na Rádio Jornal falaram que o Marchiori deu um grito que abalou as estruturas do vestiário depois da partida. É um técnico que quer crescer na carreira. Pode ter atrito com essa diretoria. É. Gente, essa aqui é uma live que é um oferecimento da Bridge School. Cadê, meu Deus? Eita, não tô achando aqui. Da Bridge School, tem sede no Recife, Zona da Mata e Agreste, Pernambucano, com inglês de qualidade para você. O que é que você faz? Acesse o site www.bridgecursos.com.br para conhecer um pouquinho mais do trabalho que é realizado na Bridge School. Inglês é importante para o teu currículo profissional, inglês é importante para quando tu fizer uma viagem, tu poder socializar tendo o domínio do idioma. Então, construa o seu caminho com a Bridge School, parceiros aqui do canal oficial do torcedor do Náutico. Chapo, é, vou deixar aqui vocês na live e mostra a classificação aí para a gente dar sequência aqui no debate. Depois vamos para os troféus. Pode abrir aí.
Tu falou comigo, foi?
Foi.
Porra, eu tava ouvindo um áudio aqui, tava no meio da propaganda, vai. Repete
aí. Abre a classificação aí da Série C para a gente ver como é que tá a classificação. E depois a gente vai para os troféus. Eu vou deixar os troféus aqui na... no chat, porque eu estou me ausentando nesse momento, porque não tenho mais voz, não tenho mais condição nenhuma.
Não, o problema está na reta final mesmo.
Deixa eu botar aqui só para você.
Vamos encerrar.
Eu estou no, resolvendo um problema aqui, porque eu agora sou dono de um Comedy Club em BH. E aí cortaram a água do Comedy Club hoje, então estou precisando resolver isso aqui com certo jeito.
Não estava faltando serviço para tudo, arrumasse mais um, né?
É, eu tenho esse problema, eu sou meio doente. Mas eu não vou nem lá, eu vou gerenciar a distância. Então tá tranquilo. Olha aí, ó. São Bernardo em primeiro lugar, segundo lugar o Amazonas e terceiro lugar o Timba. Se o outro tivesse ganho, estaria em primeiro, não estaria em primeiro porque ia perder um saldo, né? Pro São Bernardo.
Segunda-feira que vem contra o Botafogo da Paraíba.
Lá na Paraíba.
Lá em João Pessoa.
Pronto, quarta-feira a gente faz um bom resumão aqui, o Cobra vai estar aqui, a gente debate ainda.
Quinta-feira. Faz quinta, domingo e segunda a sequência de live.
Aí a gente ainda debate o rescaldo desse último jogo e os desdobramentos durante a semana. Vamos puxar os troféus e passar a régua.
É, vamos embora. Foi um jogo que não tem muito o que comentar também, né? Vamos para os troféus.
Vamos então para o troféu Cookie. Quem merece o troféu Cookie?
Bom investimento de Vitor Gomes aí, ó, para Maracujá no Rivotril.
Muito obrigado, Vitor Gomes.
O troféu Cookie. Tem para qualquer Souza, né, pô? Rapaz, ou o Wagner.
É Wagner.
Eu vou ser pragmático. Se o Náutico tivesse vencido, eu deixava com o Souza. Que venceu por causa dos gols dele.
É, e não como perdeu por causa de Wagner. É.
Exatamente,
como
é
empate,
isso.
Como foi o empate, não perdeu por causa de Wagner. Então, o resultado tem sido 3 pontos.
Não, na verdade, você errou a expressão. É. Qual é o sentimento no final? É que quase perdeu ou que quase ganhou?
É, exatamente, é isso.
Quase perdeu, né? Então foi Wagner que salvou.
Foram duas belas atuações.
Troféu Cook para Wagner. Troféu deu ruim.
Para Danilo.
Jesus amado.
Unânime Danilo Cardoso leva o troféu deu ruim dessa edição.
Agora, Povideiro também foi uma desgraça.
Mas sofreu, né? A falta e tal. Olha, é uma das piores atuações do jogador do Náutico no ano. Assim, de forma individual. Vai ter algumas aí, que eu não vou lembrar aqui agora. Mas com certeza essa de Danilo Cardoso tá no bolo. Porque ele acabou com o time. O time se desesperou por causa dele.
É, gente, Instagram @TimbuCast, Twitter @TimbuCast_CNC, Facebook.com/TimbuCast, nossas redes sociais. Se tu tá vendo a live aqui gravada no YouTube, dá uma contribuição também aí no Valeu. Tá legal? Tchau, Chapo.
Prazer, Renato. Até a próxima.
Tchau, tchau, Atos.
Eu vou aproveitar o meu chá só para dizer o seguinte: o assunto é polêmico, mas não trabalhe com potencial. Trabalhe com resultado entregue em campo. Wagner, com a camisa do Náutico, é um goleiro acima de pé.
Olha, e um outro detalhe, viu, para finalizar, para não dizer que a gente nem falou. Queira Deus que não tenha sido nada anotado em súmula da confusão das organizadas lá no Batistão, porque a gente pode levar bronca nisso, viu? Pode ser punido. Eu esqueci de falar sobre isso. A gente pode levar punição por conta daquilo,
Eu
porque foi
acho que
uma cena muito feia, viu? Uma cena muito feia.
hoje em dia é da zona e tacou a câmera lá e foda-se.
Rapaz, já aconteceu no Couto Pereira, da Jovem, com a torcida do Coritiba, esse mesmo tipo de confusão, e o Sport perdeu o mando de campo. Então a gente tem que torcer para que não aconteça, porque foi muito feia essa briga, viu? Muito feia. Negócio que exibido com tome a tela na cara, mas também não adianta a gente querer esconder, né? A galera fez merda, inventar de querer brigar.
Será que isso tem
Bonzão.
um dedo das torcedoras do Náutico aí? Para poder ser punido e ter o jogo delas,
É.
se investigar.
Não, mas absurdo, lamentável. Lamentável como foi dito aqui. Um abraço, galera. Final da live e até a próxima. Tchau.
Oh, tchau, viu?